Muito boa tarde, tempo de informação, tempo para escutarmos para já os títulos com o Vítor Melenas.
Olá, boa tarde. Candidatura de Luís Boa Vida à presidência da Câmara de Tomar nas autárquicas é apresentada neste sábado. A Assembleia Municipal aprova comissão de ambiente. Cidadãos não eleitos poderão vir de futuro a integrar aquela estrutura. Centro de Ciência Viva do Alviala, em Alcanena, recebeu a apresentação do kit dos circuitos Ciência Viva.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde, períodos de chuva passando a regime de aguaceiros e diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde, queda de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, soprando moderada forte nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 10 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Coimbra, 16 para Leiria Lisboa, 17 para Castelo Branco, Tomar, Santarém e Évora e 22 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Hertz, a frequência perfeita.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge. Existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A candidatura de Luís Boa Vida à presidência da Câmara Municipal de Tomar vai ser apresentada oficialmente neste sábado pelas 15 horas na Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, na cidade do Nabão. Sob o lema Acreditar em Tomar, os sociais-democratas vão então dar a conhecer as apostas para as eleições autárquicas que terão lugar neste ano, possivelmente em outubro, sendo que para além de Luís Boa Vida há ainda a reter as presenças de João Tenreiro, que será cabeça de lista à Assembleia Municipal, ele que presida a Conselhia do PSD. O diretor de campanha é Tiago Carrão, líder da distrital da JST e deputado municipal em Tomar. Confirmada está também nesta apresentação a presença do líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, entre outros dirigentes e autarcas locais de âmbito distrital e nacionais ligados ao PSD. Esta é uma sessão que é aberta a todos os interessados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está criada a Comissão Municipal do Ambiente, entidade que de aqui em diante terá como missão defender o meio ambiente nabantino, não só no que diz respeito à defesa da natureza propriamente dita, mas também na limpeza da cidade e do concelho. Cada força política escolheu, entretanto, um elemento e um suplente para fazer parte da dita comissão. Na discussão deste assunto, que se realizou nesta sexta-feira, numa sessão extraordinária, referir que foi claro que o regulamento não permite que cidadãos não eleitos fossem escolhidos como membros da comissão, mas essa incorporação deverá agora, já com a entidade em funções, ser legitimada através do convite a pessoas com provas dadas na área do ambiente. Quem aproveitou para lançar algumas ideias no decorrer do debate foi João Simões, dos Independentes por Tomar, que falou em três eixos fundamentais, nomeadamente recuperar a designação de Tomar Cidade-Jardim. Ficaram ainda outras ideias de relevo pela voz de João Simões, que falou em contributo para a saúde e bem-estar dos cidadãos.
O ambiente não pode ser dissociado dos habitantes do Conselho de Tomar e da cultura tomarense. Os principais desafios na área do ambiente em Tomar assentam, do nosso ponto de vista, em três eixos fundamentais. Tomar, cidade-jardim e limpeza urbana. Recuperar o epíteto de Tomar, cidade-jardim, estimulando o conhecimento dos valores naturais da cidade de Tomar pelos habitantes e pelos visitantes, através da criação de um cordão verde, constituído pela Mata dos Sete Montes e envolvente, Castelo, Convento de Cristo e Aqueduto dos Pegões, pelo Navão e Frente Ribeirinha, da Igreja de São Lourenço até ao Sul de Pedra, passando pela Ponte Pedonal do Flecheiro, Casa dos Cubos, pelo Convento de Santa Iria, Complexo da Levada, Parque do Mochão e envolvente o Jardim Infantil e o Campo da Bola. Toda esta zona deve estar interligada, ser facilmente acessível a pé, ter sinalética apropriada e painéis de divulgação da riqueza ambiental e ter percursos pedestres disponíveis no site da Câmara Municipal de Tomar. Acresce que é crucial sensibilizar a população para a importância da limpeza urbana, disponibilizando caixotes do lixo grandes e com cinzeiro nas zonas mais movimentadas e criar a campanha Copo de Cerveja e Ponta de Cigarra no Lixo, para que Tomar seja presente, sempre limpa, aos habitantes e aos visitantes. Nas várias esplanadas em espaço público, deve exigir-se aos seus proprietários a sua limpeza e também que colaborem com o município na divulgação das campanhas de sensibilização à limpeza. Há que salvaguardar o diálogo com os outros municípios para preservar o património comum na procura de soluções conjuntas, o caso da recente poluição do Rio Navão atribuída à Etar de Seixa em Orém, bem como na despoluição do rio e suas margens e a sua manutenção da nascente até o Agroal e ainda dos seus afluentes, exigindo do Poder Central que comparticipe com as autarquias envolvidas nestes trabalhos.
Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, usou a palavra para catalogar como vergonha aquilo que se passa no Nabão, nomeadamente no que diz respeito aos focos de poluição. O eleito do PS disse que era importante que os autarcas de freguesia deveriam fazer parte da comissão, uma vez que andam pelo terreno e conhecem as situações de perto.
Esta Comissão Municipal do Ambiente, ao ser formada, ela estará um peso muito grande, na medida em que, se por caso ela for para trabalhar e for mostrar serviço, muita coisa estará agregada à mesma. E a carga que ela mesma tem deve ser uma abrangência ao Conselho na sua plenitude. Eu sei que todas estas marchas, todos estes problemas têm vindo em causa mais ou de cima, tem sido mais, não é por causa da limpeza da ABOC, não é por causa da desmatação, não é por causa disto ou daquilo, mas sim mais pelo nosso Rio Navão. Nosso Rio Navão tem levado grandes problemas a nível nacional, e se calhar já internacional, não sei, pelos maus costumes e os maus problemas que têm aparecido no mesmo leito. Eu acho, e estando eu numa junta de freguesia, que é abrangida de um lado e do outro pelo atravessamento do Rio Navão, eu acho que toda esta área de intervenção deve ser muito cuidadosa e deve de não só pensarmos nos lixos, pensarmos sim também numa grande parte da despoluição do mesmo rio. Mas para despoluir o rio não podemos continuar a ter estes problemas graves que estão aqui, que eu há dias percorri 1,5 km de margem de rio do lado de Marmais, e está à prova é que o leito do rio passa num recanto e há milhares e milhares de árvores tombadas para dentro do leito do rio. É isso que as pessoas devem ver, porque essa parte faz parte também do ambiente. Há certas zonas lá onde eu estive, a água vai negra, vai preta. E eu digo-vos isto na direção da área de Marmais de Baixo. Marmais de Baixo, aliás, toda aquela margem que está ali do rio, desde a zona da agriloja do Primeiro.
Américo Pereira, Presidente da União de Freguesias Serra Junceira, chamou depois a atenção para outros focos de poluição que graçam por outras partes do território nabantino que não na cidade. O autarca denunciou cisternas descarregadas na mata, nas fossas sépticas, bem como noutros exemplos que Américo Pereira considera merecerem a mesma atenção do que o Nabão. Quanto à Comissão de Ambiente, propriamente dita, Américo Pereira considerou como um nado morto, já que será criada numa altura em que aquilo que irá interessar às diferentes forças políticas são as eleições, alertou.
Está toda a gente focada, apenas e só. Esquecem-se, por exemplo, que só a freguesia da Serra tem 50 km de margem da Albufeira do Castelo do Bode, entre Anciadas e Reentrâncias. Se isto juntarmos a área territorial de São Pedro e do Lalhas, é quase o dobro da área que ocupa o Rio Navão desde a sua nascente até sair do concelho. Com a agravante ainda, preocupa-se toda a gente, e muito bem, com o Rio Navão. mas não se preocupam com as suniculturas que estão a descarregar para as ribeiras, que vão para a barragem de água que nós bebemos. Não se preocupam com as centenas de fossas sépticas que descarregam diretamente para a barragem e que ninguém se preocupa. Esquecem-se, por exemplo, dos lixos que são lançados na mata, nos pneus, nas latas de tinta, de óleos e vários químicos que, através das linhas de água, vão parar à barragem para a água que nós bebemos. O ambiente é muito mais abrangente e a isto está associado uma outra coisa, que é o lixo. Não é por acaso que a máfia italiana há anos que abandonou a droga e as armas e hoje está com incidência profunda nos lixos, na manipulação dos lixos. É óbvio que uma comissão do ambiente municipal é por mais importante, até para evitar que haja alguém a fazer floreados com flores murchas, que, regra geral, é só para ataques políticos e pouco mais. Aquilo que tem acontecido na nossa cidade no que diz respeito ao ambiente é mais ou menos é uma arma de arremesso político. Portanto, meus caros amigos, bem-vindos a esta iniciativa. É curta, vai ter 6 meses, nem vai dar para engraxar os sapatos. Mas há uma coisa que fica bonita. É, ali os representantes da comunicação social, amanhã vão fazer paragonas. Foi constituída uma comissão do ambiente. Daqui a 15 dias, ninguém já sabe o que é isso. As pessoas agora começam a pensar mais nas eleições autárquicas. Quem é que vai, quem é que não vai, e aqueles que gostavam de ir e não foram. Isso é que vai mexer. A Comissão do Ambiente resiste-se isto. É um nado morto.
Rádio Eves, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial do Cartacho, recuperou ontem, dia 17, precisamente no Cartacho, tabaco furtado no dia anterior de uma loja de conveniência de um posto de abastecimento de combustível. O indivíduo foi identificado após a realização de uma investigação, sendo-lhe na altura apreendido 72 maços de tabaco, 540 gramas de tabaco de enrolar, 15 pacotes de mortalhas, 3 onças de tabaco, 50 isqueiros e ainda um pacote de papel para filtros. Suspeito do furto, com 21 anos de idade, foi identificado e sujeito a termo de identidade e de residência. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Abrantes, deteve um homem de 45 anos na localidade de Ortiga, concelho de Mação. Sobre este pendia um mandado de detenção pela prática do crime de burla informática agravada. O indivíduo com antecedentes criminais foi, entretanto, entregue no estabelecimento prisional de Torres Novas para o cumprimento da pena de prisão efetiva de 1 ano e 2 meses.
Rádio Eves, a primeira a informar.
O Centro de Ciência Viva do Alvial, em Alcanena, recebeu no decorrer desta semana, mais precisamente na quinta-feira, a sessão de apresentação dos circuitos Ciência Viva. A iniciativa apoia-se num cartão que dá acesso aos 20 centros de ciência viva do país em condições privilegiadas, mas também num guia, um site, no caso o circuitosscienciaviva.pt, e uma aplicação sobre todo este projeto lançado pela Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, e também, naturalmente, pelo centro do Alvial. Fernanda Cesseira, autarca de Alcanena, dava conta na altura deste projeto de promoção turística e que conta também, como disse, com o envolvimento de vários parceiros.
Circuitos Ciência Viva integram, englobam os 20 centros de Ciência Viva do nosso país. E foi possível também atrair um conjunto de entidades, de parceiros, quer na área da visitação cultural, natural, promovendo o património natural, promovendo o património cultural, mas também na área da restauração, promovendo a gastronomia e também na área da hotelaria, do alojamento. É uma forma, por isso, de promover o turismo. E falamos de tantas formas de turismo que podemos estar aqui também a falar do turismo ligado à ciência, o turismo científico, um turismo ligado a todos estes circuitos apadrinhados pela Agência Nacional para a Promoção da Cultura Científica, localizada no tão conhecido Pavilhão do Conhecimento, local por excelência onde se vive, onde se respira ciência. E essa mais-valia desta escala e desta dimensão nacional traz maior relevância e também maior possibilidade de sucesso a todo este processo.
O cartão integra o kit que contempla dois adultos ou um casal com filhos, com um custo de 50 euros e dá acesso gratuito aos centros durante um ano e descontos variados em uma centena de espaços, incluindo hotéis e restaurantes, mas também nos comboios da CP, na Galp e na SATA. Como, aliás, explicava também na altura, Paulo Rebolo, a responsável, neste caso, pelo Centro de Ciência Viva do Alvial.
Como é que nós podemos descobrir Portugal com os circuitos de Ciência Viva? Durante um ano, podemos ter entrada gratuita nos mais de 20 centros existentes na rede, às vezes quiserem. Se quiserem vir 365 dias ao Centro de Ciência Viva do Alviela, podem vir, não pagam mais por isso. Se quiserem ir mais de 70 vezes ao Pavilhão do Conhecimento, podem ir, não pagam mais por isso. E assim sucessivamente para todos os centros da rede. Temos descontos em mais de 100 espaços de ciência e cultura. Temos descontos na Galp, na CP e na SATA para uma viagem mais acessível para todos os que visitam os centros de Ciência Viva. E temos vantagens em mais de 200 parceiros de alimentação e alojamento para termos uma experiência completa. Se vamos para fora, queremos ter acesso à alimentação e temos que descansar também de vez em quando, não é? Portanto, o alojamento e a restauração aqui fazem todo o sentido. Portanto, temos aqui um cartão que dá para dois adultos ou então um casal com os seus filhos menores até aos 17 anos. Podem utilizar durante um ano as vezes que quiserem, nunca se esgotando. Podem voltar ao mesmo restaurante, se forem fãs, todos os dias que quiserem, com o cartão Ciência Viva, está bem? Portanto, um cartão que traz imensas vantagens a quem o adquire. Temos um guia, que vem com este cartão. Este guia traz também um caderninho, um bloquinho com notinhas, para nós podermos tirar as nossas notinhas de campo, não é? Registarmos os momentos que gostamos mais. Para quem gosta de fazer desenho, pode também dedicar-se a fazer aqui uns sketches, não é? Das coisas que vou encontrando pelo caminho. Temos um site, temos uma app, uma app, uma aplicação, para ter um acesso mais cómodo no local. E temos também mapas em grande formato, em formato A3, que podemos utilizar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca recebeu nesta sexta-feira a apresentação da obra E Vem-lhes Ser, o livro mais recente de Pedro Chagas Freitas. Esta obra literária foi apresentada em conjunto com outros títulos do autor, que inclui Prometo Perder, Insexus Veritas ou Prometo Falhar. Esta sessão a que assistiram largas dezenas de pessoas contou na mesa com a presença da vereadora Sara Costa e da escritora e colaboradora da Hertz, Sua Mato. Sara Costa começou por fazer os agradecimentos do momento, abordando depois o trabalho do escritor.
Que este seu livro seja mais um sucesso, que se junte mais ao seu rol de vastos sucessos. Eu também sou uma seguidora sua, como já lhe disse, e apaixonada pela sua escrita.
Isso é o que todos dizem.
Não, mas é verdade, mas é mesmo verdade. Aliás, eu acho que todas as mulheres o são. Agradecer também a esta massa humana que aqui está presente. Isto aqui é a prova que os tomarenses não falham.
Não falham.
Não falham. E os tomarenses também, creio que até de um modo geral, se comprometem a não perdê-lo, mas como seja de vista ao seu trabalho e acompanhar os seus escritos e as suas obras. Um agradecimento também muito especial à Papelaria Nova por mais esta excelente iniciativa e um agradecimento também à Tuna, que já não está aqui presente, mas este momento inicial também delicioso com um bocadinho do que é nosso, que é de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar, da nossa Tuna, que muito também nos honra. Como disse, ainda não li, o título é muito sugestivo. Aliás, envelhecer, como já disse, como eu venho acompanhar, porque como eu lhe disse, sou a seguidora sua, já venho falando de envelhecimento já ao longo das suas obras. Inclusive, há uma parte que eu gostava de citar, que eu gosto especialmente, que diz que é uma pergunta que faz que envelhecer andar de costas e que responde que sim. E passo a citar: caminhas na direção contrária àquilo que olhas. Andas para a frente e só sonhas para trás, não prometo falhar. Esta parte eu acho que é deliciosa, mas também já ao longo das suas obras vem-nos dar algumas definições do que é envelhecer, aprender a brincar, que eu acho que é também delicioso, e a inventar-se.
Su Amado falou depois um pouco da obra, que tem como tema central a ideia permanente da desejada juventude.
Neste livro achei interessante que o Pedro fosse fazendo a distinção entre o tempo e o temporal, e que vai passando a informação. Vou só deixar uma pontinha para quem tiver vontade e curiosidade, que a dada altura a humanidade começa a funcionar ao contrário. Portanto, em vez de as pessoas envelhecerem, começam a rejuvenescer e a serem cada vez mais novas. E aparentemente é o que todos queremos, a sermos mais novos. Não passamos pelo flagelo que nos afeta, sobretudo neste país, que é o envelhecer e é o permanecer sozinho. E tudo o que envolve a solidão vem com um vez que é muito pouco valorizado. Mas chegamos a uma altura, e neste livro é onde se fala, que quando percebemos que se calhar fazer o percurso ao contrário não é assim tão agradável, que darmos como a ficarmos cada vez mais novos até aos pontos de voltarmos a ser bebês, não parece que seja essa a vontade da humanidade. E não serve qualquer propósito. Mas o Pedro, melhor que ninguém, nos vai explicar que razão é que escreveu este livro. Eu tenho mentes, eu fui lendo vários. O Pedro tem esta capacidade de escrever de várias formas, não é apenas um formato. Existem pessoas e autores que têm um formato colado e nós sabemos sempre o que esperar dessas pessoas. Mas o Pedro está-nos sempre a surpreender isso.
Autor de romances, novelas, contos, crónicas, guiões, letras para música e textos publicitários, entre outros, Pedro Chagas Freitas reinventa-se a cada novo escrito e é a forma como vai vendo o mundo, onde o real se confunde com o imaginário.
Não, exatamente, nós criamos personagens. Eu amo aquela personagem que eu criei, não é? Portanto, nesse sentido, é possível amar uma pessoa que não existe, porque a realidade nunca é só a realidade, nós nunca vemos a realidade, há bastante teorias filosóficas sobre isso, o que é a realidade, e algumas delas dizem que a realidade é tudo menos aquilo que nós vemos, que é exatamente o contrário, não é? Mas fora desse tipo de abordagem mais teórica ou académica, é de facto verdadeiro que nós amamos sempre uma personagem. Nós construímos um personagem e é aquela personagem que nós amamos, e para mim aquela personagem tem aquelas características. É simpático, é inteligente, é aborrecido. Nós construímos aquilo tudo e aquela personagem é de facto o que nós amamos e desamamos também, não é? Nós também construímos personagens que não gostamos, não é? Mas são personagens. E é algo que nós fazemos automaticamente. Não é preciso ser um ficcionista para criar este tipo de obra, não é? Nós criamos estas obras na nossa cabeça. Todos nós aqui, quem é que nunca teve esta experiência, que põe o dedo no ar, todos nós já temos esta experiência, certamente, que é a experiência de estarmos num local público, num transporte, numa esplanada, num café, num restaurante, e olhar para alguém e começar a imaginar que tipo de pessoa é aquela. Nunca vimos, epá, este gajo. O gajo é casado há pouco tempo. É engenheiro, de certeza que é engenheiro. Gosta de futebol. Pá, não gosta de ir ao cinema. Nós estamos a construir aquilo e às tantas já imaginamos a história toda do princípio ao fim e vivemos aquela personagem como se ela de facto fosse assim. Depois, se a conhecermos, podemos esbater algumas dessas ideias ou não. Ou às vezes até as confirmamos.
E Velho Nascer, a obra de Pedro Chagas Freitas, apresentada em Tomar nesta sexta-feira, obra a não perder. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte. Bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.